Está no ar o Fórum TSF, o primeiro pós-férias, com a Manuela Cássio e produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia. No Fórum TSF de hoje vamos debater a polémica sobre o apoio de António Costa à candidatura de Luís Filipe Vieira, candidatura à presidência do Benfica. E queremos, no Fórum, ouvir a sua opinião. Compreende os argumentos do primeiro-ministro? Disse que esta não é uma questão política. Esta polémica faz parte de uma campanha caluniosa, como afirma o presidente do Benfica. E pensando aqui numa análise mais global, que opinião tem? Temos ou não um problema com as ligações entre a política e o futebol? Há ou não, como dizem muitos críticos, uma promiscuidade excessiva entre o mundo da política e o mundo do futebol? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Pode também participar neste debate escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Queremos ouvir a sua opinião sobre esta questão polémica que tem marcado o debate político. A presença de António Costa e Fernando Medina, o Presidente da Câmara de Lisboa, na comissão de honra da candidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica foi revelada pelo Expresso e não demorou muito a que o tema entrasse no debate político. Rui Rio, líder do PSD, Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, e também André Silva, porta-voz do PAN, criticaram a atitude do Primeiro-Ministro e relançaram o debate sobre aquilo que se chama a promiscuidade entre a política e o futebol. Ora, já com toda esta polémica, questionado pelos jornalistas, o Primeiro-Ministro respondeu que este assunto não tem nada a ver com a política, apenas com o facto de ser sócio do Benfica.
Eu não vou fazer nenhum comentário sobre um assunto que não tem rigorosamente nada a ver com a vida política, nem com as funções que exerce, que exerci. Passado,
é um assunto
completamente estranho à vida
política. Todos os líderes políticos se comentaram
certo,
essa sua ligação. Eu,
mas isso, a liberdade de expressão é felizmente algo que existe em Portugal. Da minha parte, não faço nada, nenhum comentário, não tenho nada a dizer, são uma matéria que não tem rigorosamente nada a ver com a minha vida.
Já depois destas declarações de que isto não é um tema político, o Presidente da República revelou que o tema estará em cima da mesa na habitual reunião das quintas-feiras com o Primeiro-Ministro.
O que eu sei é da comunicação social e o que eu ouvi foi a explicação do Sr. Primeiro-Ministro dada na comunicação social. Só saberei mais na audiência daqui por uns dias, e, portanto, não vou fazer comentários sobre essa matéria, porque qualquer comentário mesmo muito abstrato, muito teórico, muito vago, é sempre um comentário concreto, do caráter de uma pessoa concreta, numa posição anti-eleitoral concreta, num clube concreto, e, portanto, não queria pronunciar-me.
O facto de o Primeiro-Ministro integrar a Comissão de Honra de Luís Filipe Vieira mereceu também crítica de Ana Gomes. No espaço de comentário que tem na SIC Notícias, a candidata à Presidência da República considera que o Primeiro-Ministro devia repensar a decisão que tomou.
Eu vejo que o Presidente da República, bem, ainda agora disse que iria falar com o Primeiro-Ministro dentro de dias sobre esta questão. Mas em relação à atuação do Primeiro-Ministro, eu penso que foi ele que, por exemplo, fez sair do governo um membro do governo, João Soares, dizendo que mesmo à mesa de café, em conversa de café, um governante é um governante. E é o mesmo Primeiro-Ministro que ainda recentemente veio pedir reserva aos ministros deste governo relativamente à sua participação, ao seu comprometimento nas eleições para a Presidência da República. Eu não quero crer que o Primeiro-Ministro ache que as eleições para o Benfica, no Benfica, são mais importantes que as eleições para a Presidência da República, não é o caso. E, portanto, eu espero que isto tenha consequências, antes de mais, tiradas pelo próprio Primeiro-Ministro, face àquilo que as reações demonstraram, é que os portugueses não aceitam mais este tipo de promiscuidades do futebol, dos negócios do futebol, com a política, sobretudo quando estão em casa decisões.
E a consequência poderia passar por assumir publicamente que não pensou bem no tema e que então retiraria o seu nome da lista?
É o mínimo.
Estas declarações políticas juntam-se ainda à primeira reação de Luís Filipe Vieira a toda esta polémica. O presidente e recandidato à liderança do Benfica fala numa campanha caluniosa.
Estamos a ultrapassar todos os limites. Aliás, está-se mesmo a ver, está-se a ultrapassar todos os limites. Nunca vi. E reparem que já estou aqui há muitos anos. Uma campanha tão ofensiva, bem feita e caluniosa, na realidade é algo que tem estado a assistir. Mas o tempo vai passando e a verdade vem sempre ao de cima, não é?
Ora, recordados aqui algumas das frases e das declarações que marcam esta polémica, está lançado o debate no Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Acha que há motivo para polémica ou não? Estamos a fazer uma tempestade num copo de água, como costuma dizer. Olhando para toda esta polémica que tem dominado o debate político nos últimos dias, qual é a sua opinião? Compreendo os argumentos do Primeiro-Ministro, que isto não tem nada de política? Ou concorda também ou não com as declarações que acabamos de escutar do Presidente do Benfica quando diz que toda esta polémica faz parte de uma campanha caluniosa? E pensando de uma forma mais global, temos ou não no país um problema com as ligações, com a promiscuidade, como quisermos dizer, entre a política e o futebol? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Paulo Baldaia, comentador de política nacional da TSF. Peço-lhe uma primeira avaliação a esta decisão do Primeiro-Ministro. Compreendo o argumento de António Costa de que só está na lista de honra porque é sócio do Benfica, não tem nada a ver com o facto de ser Primeiro-Ministro?
Não compreendo. Deixa-me primeiro fazer uma declaração de interesses. Julgo que a maioria dos ouvintes da TSF saberá que eu sou adepto fervoroso do Futebol Clube Porto e, portanto, direi também e penso que iremos falar sobre isso, que também não acho bem que uma série de autarcas façam parte do Conselho Consultivo, do Conselho Superior do Futebol Clube Porto. Respondendo diretamente à tua pergunta, não compreendo que o Primeiro-Ministro diga isso, porque ele está lá exatamente por ser o Primeiro-Ministro, por ser o líder do Partido Socialista. Se fosse o António Costa, meu amigo, que é diretor do ECO, que também é benfiquista, não haveria problema nenhum de estar na Comissão de Honra, mas não. É o António Costa, Primeiro-Ministro, líder do Partido Socialista. Portanto, não é aceitável a explicação que dá o Primeiro-Ministro, porque o país todo, o que olha é para o Primeiro-Ministro fazendo parte de uma comissão de honra de um candidato à presidência de um clube de futebol.
Estamos aqui perante uma diferença de análise entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. É que Costa diz-nos, como escutámos, isto não terá nada a ver com a política. A seguir, o Presidente da República diz, bom, na próxima audiência irei saber mais
com
sobre
o Primeiro-Ministro, e faz questão de dizer que é o Primeiro-Ministro que está na comissão de honra do candidato, de um candidato à presidência de um clube de futebol. Claramente se percebe que Marcelo Rebelo de Sousa tem outra leitura sobre os factos do que tem o Primeiro-Ministro. E António Costa, se achasse, ele está a ser coerente com o que o levou a fazer parte da comissão de honra, dizer, e é preciso lembrar isto, que António Costa já tinha feito parte de uma comissão de honra de uma candidatura de Filipe Vieira à presidência do Benfica quando era presidente da Câmara, e depois o Luís Filipe Vieira já tinha apoiado António Costa à presidência da Câmara de Lisboa. Portanto, ele já tinha sido, ponto 1, ponto 2, isto é recíproco, um apoia um, o outro apoia o outro. Faz parte, nós sabemos que António Costa é não só sócio do Benfica, como adepto fervoroso do Benfica, e faz muito bem, e tem claramente esse direito, e deve votar, se é sócio do Benfica, deve ter interesse no futuro do clube de que é sócio e de que é adepto. Mas são coisas diferentes fazer parte de uma comissão de honra quando o António Costa é líder do PS e Primeiro-Ministro. Isso importa muito para a questão. De qualquer maneira, eu acho que há aqui dois patamares. Um primeiro é da promiscuidade entre a política e o futebol profissional. A política não reconhece transparência ao futebol. Nós vemos muitas vezes os políticos a incomodar-se com a falta de transparência que há no futebol profissional. Não fazem nada para resolver. É a obrigação deles resolver essa falta de transparência que existe, muitas vezes, e não fazem nada, mas depois procuram transformar a simpatia que têm pelo clube e que os adeptos desse clube possam ter por eles serem do mesmo clube, em votos ou em intenção de votos. Portanto, há aqui claramente uma hipocrisia no modo como a política se relaciona com o futebol. Por um lado critica, diz que deve haver um afastamento, mas por outro lado está lá permanentemente colado tentando tirar aproveitamento político do facto facto de os grandes clubes portugueses, o Benfica, o Porto e o Sporting, principalmente estes, há outros, mas estes são os maiores, terem muitos adeptos que os políticos julgam que podem ser transformados em votos e que o Porto mostrou que não é possível. Rui Rio teve 3 vitórias, 2 com maioria absoluta, estando claramente em conflito com o Futebol Clube Porto e com Pinta Costa, e as pessoas do Porto, que são maioritariamente do Futebol Clube Porto, souberam distinguir muito bem as duas coisas e dar uma vitória a Rui Rio, que por acaso até estava contra o Futebol Clube Porto, estava em guerra aberta com o Porto e com o presidente do Futebol Clube Porto. Mas os políticos acham sempre que é possível transformar em votos a simpatia que têm pelo clube, e obviamente que sendo o Benfica o clube que mais adeptos tem, mais vezes isso acontece e com mais fervor os políticos se ligam querem estar ligados ao Benfica.
Ainda antes de irmos à questão mais global dessa promiscuidade entre a política e o futebol, e não é um exclusivo essas ligações entre políticos e o futebol, não é exclusivo do Benfica, mas antes ainda, olhando aí para António Costa, uma das questões que tem sido também muito debatida é o facto de este apoio, esta decisão de integrar a Comissão de Honra e de apoiar a renda do Luís Vieira, poder ou não violar o Código de Conduta dos membros do Governo. Um Código de Conduta onde se diz que os membros do Governo devem abster-se de qualquer ação ou omissão exercida diretamente ou através de interposta pessoa, que possa objetivamente ser interpretada como visando beneficiar indevidamente uma terceira pessoa singular ou coletiva.
Eu não vejo aí o indevidamente. Muito honestamente, eu acho que a questão é claramente política. O código de conduta é tão subjetivo que é possível qualquer uma das interpretações. Aliás, estes códigos de conduta são feitos normalmente assim, para um bocadinho para proibir que se faça, mas autorizando que se faça. Não é? É proibido, é, mas pode-se fazer, pode. É um bocadinho esta a lógica do código de conduta, porque olhamos para ele e dizemos há aqui um benefício, mas é indevido. Não é indevido. É estar a exercer o direito de apoiar alguém. Não, isto não tem nada de indevido. Coisa diferente era se a ação do Primeiro-Ministro beneficiasse o candidato a Presidente com meios do Estado. Aí seria claramente indevido, seria claramente ilícito. Eu acho que a questão é política e leva-nos para o segundo patamar deste problema. Ou seja, o primeiro problema, como estávamos a dizer, não é exclusivo do Benfica. No Porto há vários autarcas que estão no Conselho Superior do Futebol Clube Porto, e eu pergunto se esses autarcas não se sentem inibidos na hora de ter que decidir alguma matéria sobre o Futebol Clube do Porto, na sua autarquia. Eles não se sentem inibidos de tomar uma decisão, é que eles foram eleitos para tomar as decisões. Ficam de fora nessa altura, portanto, eu acho que não faz sentido em nenhum clube políticos no ativo fazerem parte de estruturas, que sejam órgãos consultivos como é o Conselho Superior, seja como uma Comissão de Honra, o Rui Moreira, que é Presidente da Câmara do Porto, e foi o número 1 dessa lista ao Conselho Europeu. E há vários autarcas e há Conselho Superior, obrigado, desculpa. E há vários autarcas em vários clubes em que isto acontece. E, aliás, se nós formos fazer uma grande sondagem aos políticos, aos autarcas, eu garanto que haverá uma clara maioria de autarcas que acham normal poderem apoiar o clube da sua terra, porque acham que isso faz parte. Utilizar os meios de que são do Estado, que são de nós todos, para beneficiar uma entidade privada, seja ela qual for. E este é um primeiro caso, um primeiro patamar. O segundo patamar, de especial gravidade, ainda por cima sendo um primeiro-ministro, é que nós estamos a falar de um cidadão que é candidato à presidência de um clube que tem empresas que ficaram a dever ao novo banco centenas de milhões de euros que nós todos estamos a pagar, e que o Primeiro-Ministro tem estado na Assembleia da República várias vezes criticando a gestão e porque é que estamos a fazer, criticando o facto de nós termos que estar a pagar porque houve má gestão de quer no BES, quer agora, e vemos a esquerda a exigir ao Primeiro-Ministro que faça uma nova auditoria antes do Estado poder emprestar dinheiro novamente ao novo banco. O que é que o Primeiro-Ministro, que está numa comissão de honra, como testemunha abonatória de Luís Filipe Vieira, acha, que sinal é que ele acha que está a passar para a sociedade de uma forma geral e para quem tem que decidir? E
mas não se aplica aqui aquele princípio que chamamos da ética republicana, que é,
que é que presunção,
até uma, a presunção,
é presunção de inocência,
até
uma pessoa ser condenada. Então deixa-me fazer uma pergunta, Manel. A presunção de inocência é devida para toda a gente. É devida a José Sócrates e a Ricardo Salgado. Alguém imagina o Primeiro-Ministro a ser testemunha abonatória de José Sócrates ou Ricardo Salgado? Também são. Também há o princípio republicano de os considerar inocentes até prova em contrário. Até trânsito em julgado. Portanto, do ponto de vista político, há uma mensagem errada a ser passada para a sociedade. E há outra parte a seguir. Nós temos notícia de que brevemente haverá uma acusação, Luís Filipe Vieira é arguído, num caso que é de especial gravidade, porque estamos a falar de corrupção da justiça, com juízes no Tribunal da Relação, um dos juízes já foi afastado de funções exatamente porque os seus pares consideram que há provas suficientes para o afastar de funções e o Primeiro-Ministro também está a aparecer como testemunha abonatória de uma pessoa que brevemente vai ter uma acusação deduzida.
Poderemos,
que agora
não sabemos ainda.
Estou a dizer, segundo as notícias que existem, não desmentidas, a TVI tem revelado muitos dados sobre essa matéria. Mas há outros casos, não é apenas esse. Ou seja, há vários casos em que devemos presumir a inocência do cidadão Luís Filipe Vieira e também da coletividade e da instituição Sport Lisboa e Benfica, mas que claramente há uma suspeição sobre a forma como, Luís Filipe Vieira atuou no caso da Operação Lex e, dois, como o Benfica tem alguns casos para resolver, entre os quais, não sendo parte, não estando a ser julgada, tem um seu ex-funcionário a ser acusado e que vai ser julgado no processo Atopeira, outro processo em que há corrupção da justiça. Eu insisto, do ponto de vista político, que mensagem é que o Primeiro-Ministro julga que está a passar para quem tem que julgar, para quem tem que decidir nestes casos? Isto obviamente obrigaria, é o segundo patamar desta história, obrigaria que o Primeiro-Ministro tivesse especial cuidado. Não precisava de estar a dizer nada contra o candidato, que não é isso que se esperava. É, não deveria, obviamente, estar na comissão de honra, dando um sinal que eu julgo que é errado, quer para a sociedade, quer para quem tem que julgar os diferentes casos em que Luís Filipe Vieira está envolvido.
Com a análise do comentador de política nacional da TSF, Obadeia, está relançado o debate, para o qual convido os nossos ouvintes. Que opinião têm sobre esta polémica? Compreendem as críticas que estão a ser feitas ao Primeiro-Ministro? Estamos aqui perante uma questão que não tem nada a ver, pelo contrário, que não tem nada a ver com a política, ou pelo contrário, consideram que sim, que as coisas estão ligadas? E temos ou não no país um problema com as ligações entre política e futebol? Que opinião têm os nossos ouvintes? Que opinião tem o Alcides Dias, empresário que está em Odivelas? Bom dia.
Bom dia, Sr. Manuel. Bom dia aos telespectadores. Este programa, que para mim é um não assunto, porque há situações em Portugal bem mais graves derivada a esta crise, mas também me interessa debater este assunto. Ora, eu quando começo a ouvir o Sr. Valdai a falar que tem uma coluna de gelatina, porque quando ele se assume portista, ele não é só portista de agora e não está aqui a explicar as coisas com a verdade toda. Porque ele diz que o presidente do Benfica deve ao novo banco e que nós todos portugueses estamos a pagar. Eu, enquanto adepto e enquanto cidadão português, também paguei e continuo a pagar as contas do Olival que a Câmara de Gaia deu ao Futebol Clube do Porto. Eu também estou indignado. Porquê é que eu também tenho que pagar as contas do campo do que foi construído de treinos para o Futebol Clube do Porto? É aqui um à parte. Em relação também àquilo que o Vieira deve ao novo banco, e se tem que pagar, e se deve, ou se estamos nós portugueses, se ele se sente tão ofendido por estar a pagar, também tem esse direito. Eu não tenho que pagar pelas dívidas que as empresas do Presidente ou da pessoa Luís Filipe Vieira criou ao erário público.
Mas salvaguardando essa questão, vamos ao essencial do debate, Alcides Dias.
Não.
Não vem aqui polémica no facto do Primeiro-Ministro apoiar a candidatura de Luís Filipe Vieira?
Isto tudo é porque há uns anti-benfiquistas que não gostam do Benfica e aproveitam-se desta situação para tentar espalhar o caos. É verdade. Agora, à mulher de César, também não basta ser de César. Se o António Costa criou a tal ética ou pediu aos seus assessores, ministros, etc., para que não se envolvessem em clubes ou empresas para bem do governo, para bem da honrabilidade dos políticos para não mancharem o nome dos mesmos. Agora, claro que foi apanhado, mas é o que me parece, ele apenas apoia um presidente à presidência de um clube. Ele não vai pertencer aos órgãos sociais. Isto é que é de lamentar. As pessoas estão a falar porque não gostam do Benfica. E como o presidente do Benfica também se põe um pouco a jeito, tem que aguentar agora as consequências. Mas isto realmente, chegamos ao ponto de... Eu acho que o 25 de Abril foi há 40 e poucos anos. É lamentável que esteja a tentar agora chafurdar o primeiro-ministro porque está associado a um clube de futebol. Ele não está associado ao Vieira, porque eu também não sou do Vieira. Eu, Alcides, sou do Benfica. Serei sempre do Benfica, não sou do Vieira. Agora, se o Luís Filipe Vieira terá que responder aos processos, se o Luís Filipe Vieira cometeu erros graves, se de facto for condenado, e ele também disse para o país, e as pessoas esquecem, que se fosse condenado, que deixaria no mesmo momento de ser presidente do Benfica, que entregava o clube, ou colocava...
Mas não levemos o debate para essa questão, porque as pessoas são condenadas quando são condenadas. Estamos aqui a falar apenas desta polémica. Obrigado, Alcides Dias, por partilhar connosco a sua opinião. Bom dia, Miguel Rangel, empresário, está no Porto. Qual é a sua opinião sobre esta polémica?
Muito bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Eu acho que são argumentos, para já, os argumentos do Primeiro-Ministro são falaciosos. Na medida em que existe nitidamente um conflito de interesses, dada a investigação a que o Luís Filipe Vieira está sujeito por parte do Ministério Público. Eu acho que, como foi dito pelo Paulo Baldaia, bem, ele valida assim uma suposta inocência do Presidente do Benfica nestes casos. A ver, vamos. Eu acho que António Costa não devia prestar apoio público, muito menos participar nesta lista, porque temos que acabar com esta promiscuidade entre o futebol e a política, que não serve para mais nada do que promover políticos junto de organizações que envolvem massas e que movimentam muita gente, e é o caso do Benfica, e aumentar o campo de ação e de influência dos próprios dirigentes esportivos dentro do aparelho do Estado. E neste caso, eu acho que é nítida uma sociedade de sucesso. Basta ver nos jogos do Benfica como é constituído o camarote presidencial, que muitas vezes daria para organizar uma reunião, um Conselho de Ministros. Eu acho que o Primeiro-Ministro tem que perceber, e como ele já o disse, que carrega sempre consigo uma posição pública e institucional que deve servir os portugueses, todos, e não só alguns. E aqui deixo uma dúvida no ar, que é se António Costa fosse a testemunha de Luís Filipe Vieira em tribunal, se responderia como Primeiro-Ministro ou como associado do Benfica. António Costa pôs-se a jeito outra vez.
Opinião de Miguel Rangel. Bom dia, Luís Bolas, é delegado comercial, escuta-nos em Évora. Há motivo para polémica?
Muito bom dia ao Fórum. Olha, é claro que há motivo para polémica, na minha opinião. Gostava só de dizer que sou o sócio 5.927 do Benfica. E dito isto, tenho como sócio, e não vou pelo lado da política, o direito a não gostar de ver o meu clube associado a esta polémica por um primeiro-ministro que é um brincalhão, que diz tudo com um sorriso nos lábios, exceto quando, aqui há uns anos, uma jornalista lhe saiu ali ao caminho na Expo e ficou muito incomodado. Mas a verdade é que António Costa, se calhar, tem aqui um exemplo daquilo que aconteceu na Madeira há uns anos, em que Alberto João Jardim era o todo-poderoso e quis fazer um clube da Madeira para representar a Madeira na Primeira Liga e foi assobiado à série. Foi a primeira assobiadela e a primeira grande contestação no estádio do Marítimo por causa do futebol. Talvez António Costa, aqui do lado do futebol, querendo fazer um favor ao amigo Luís Filipe Vieira, veja que a política está ligada ao futebol, e eu não gosto de ver o meu clube associado, como há uns anos o Barbas e o taxista, o Máximo, foram com um cachecol do Benfica tentar visitar José Sócrates aqui à prisão de Évora. Eu não gosto de ver o meu clube associado desta forma à política, e António Costa, que tem funções executivas, como o Presidente da Câmara de Lisboa, que parece que está a passar pelos pingos da chuva, mas também tem responsabilidades, e não deveria apoiar poderia até, se é sócio do Benfica, vai votar, até poderia, com funções executivas, acho que não se deveriam ligar a uma comissão de honra. Sobretudo, e eu não vou aqui pelo lado, já foi dito que até ser julgado é inocente, a verdade é que António Costa e Fernando Medina não podem esquecer que em 2020 há notícias e há processos onde o Benfica e Luís Filipe Vieira, e o Benfica está lá por causa da sua direção, está na justiça, o Benfica também a ser julgado, e o Primeiro-Ministro e o Presidente da Câmara de Lisboa não podem esquecer simplesmente esse facto, a não ser que, como eles fazem regularmente com outros assuntos, façam aquilo que queiram e pensam que os outros que andam aqui com meus lados com a testa.
Obrigado.
A verdade é que eu gostava de ver se António Costa vai votar nas eleições do Benfica. E gostava que ele dissesse, se algum jornalista lhe perguntar, quantas vezes é que ele votou nas eleições do Benfica, ele e o Presidente da Câmara.
Obrigado, Luís Bolas, pela sua participação. Esta questão concreta relança a um debate mais global, o das relações que muitos dizem ser promíscuas entre o futebol e a política. Ora, bom dia, Sr. Deputado André Silva, deputado do PAN. O PAN já tinha apresentado em maio, se a memória não me falha, no Parlamento um projeto de lei para estabelecer aqui, para impedir que deputados possam integrar órgãos dos clubes. O PAN considera que é preciso dar aqui um passo em frente e criar uma lei que trave estas polémicas?
Sim, bom dia. Obrigado, Manuel Acácio. Cumprimentar todos os ouvintes do fórum. De facto, este problema não é um problema de António Costa, do Primeiro-Ministro do nosso país. Este é um problema da imensa promiscuidade entre a classe política e o mundo do futebol. Vejam-se os recentíssimos casos da deputada Cláudia Santos, que foi para o Conselho de Jurisdição da Federação Portuguesa de Futebol, ou ainda o facto de Rui Moreira ter integrado o Conselho Superior do Futebol Clube do Porto. E, portanto, este não é um problema de um político e de um clube de futebol, é um problema de promiscuidade entre a classe política e o mundo do futebol. E todas estas situações de ligação próxima da política ao futebol, do nosso ponto de vista, não são admissíveis, do ponto de vista ético, porque abrem portas a que o amor ao clube se possa, no fundo, sobrepor ao compromisso com o interesse público que deverá sempre nortear qualquer titular de cargo político no seu exercício. E, portanto, a salvaguarda da imagem externa do Parlamento, do Governo, dos órgãos autárquicos, recomendavam que este tipo de situações não sucedesse, uma vez que um dos principais problemas da sociedade, como disse, é precisamente o excesso de promiscuidade entre política e futebol e as ligações perigosas e pouco transparentes associadas a este mundo. De resto, essas mesmas ligações são mais do que óbvias quando a própria Europol considera a corrupção no desporto como uma das 12 principais atividades criminosas organizadas na União Europeia. No caso do apoio de António Costa a Luís Filipe Vieira, e para além dos óbvios problemas éticos já assinalados, temos um posicionamento, no fundo, a favor de alguém que está a braços com a justiça, com casos de corrupção, fraude fiscal, lavagem de dinheiro ou de recebimento indevido de vantagem, e que até aos prejuízos do novo banco e da Caixa Geral de Depósitos está ligado. E, portanto, não haveria mal nenhum que António Costa viesse a público defender a presunção de inocência de Luís Filipe Vieira. O problema é que, com este gesto público de alguém que é primeiro-ministro de um país de apoio inequívoco, ele, António Costa, está a dar um certificado de honra, de credibilidade e de probidade a alguém que já deu várias provas de que, se calhar, eventualmente, não é merecedor de tal certificado. E, portanto, é importante não esquecer que a invocação de que o faz como adepto não colhe, porque, conforme disse o próprio António Costa em abril de 2016 relativamente a João Soares, nem à mesa do café se podem deixar de lembrar que são membros do governo. E, portanto, como Primeiro-Ministro, António Costa em nenhum momento pode colocar o adepto acima do titular de cargo político e não pode ser incoerente ao ponto de, na mesma semana que publica a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, se colocar ao lado de uma figura do mundo do futebol português envolvido em casos judiciais tão graves. E, portanto,
envolvido, mas ainda não ouvido, nem julgado, nem condenado.
Evidentemente, mas como está envolvido, deveria caber a um titular de um alto cargo político não se envolver, não tomar partido nestas circunstâncias. E, portanto, do nosso ponto de vista, é importante que quanto antes o Parlamento faça a sua parte no combate a estas promiscuidades e tenha a coragem de aprovar a iniciativa do PAN que, seguindo inclusivamente o modelo já em vigor para os magistrados, impede a ocupação de cargos em órgãos de clube de futebol, que é o que a nossa iniciativa pretende, é alargar, no fundo, os impedimentos existentes a quem exerce o mandato de deputado.
Já está agendado o debate desse projeto de lei?
Ainda não está agendado, será agendado muito em breve.
Obrigado, Sr. Deputado André Silva, deputado do Partido de Pessoas, Animais e Natureza, defendendo aqui que é necessário dar esse passo em frente, aprovando leis que proíbam, neste caso, os deputados de integrarem órgãos dos clubes de futebol. Bom dia, Filipe Soares, é estudante, escuta-nos no Porto. Qual é a sua opinião sobre toda esta polémica?
Muito bom dia. Falo na qualidade de cidadão português, mas também como adepto e sócio do Sport Lisboa e Benfica. E acho que é algo que é consensual. É um assunto, é uma polémica, é um assunto polémico, e tem toda a razão de o ser, e tanto António Costa como Luís Filipe Vieira poderiam muito bem ter evitado esta polémica. Porque realmente relembra-nos desta ligação entre futebol e a política, que não é de agora. É uma ligação já de, diria que de décadas, e parece que se na sociedade a sociedade vive constantemente a evoluir, a inovar. Neste campo, acho que o futebol e a política não têm evoluído, mantêm-se bastante ligados, e isso não é de facto vantajoso nem bom, porque mantém-se algum tipo de vício e algum tipo de ligação, a tal promiscuidade que se tem falado, e não é todo vantajoso para um bom clima no futebol. António Costa tem que se lembrar que é primeiro-ministro, acima de tudo, tem uma posição a defender, portanto, é conhecido, é público a sua questão afetiva ao Sport Lisboa Benfica, mas neste caso ele não se pode associar a este tipo de neste caso a uma candidatura de um candidato, neste caso de Luís Filipe Vieira, mas creio que não é todo positivo para melhorar o clima existente no futebol, mas também na política, porque realmente os casos de justiça também são conhecidos, naturalmente que a presunção de inocência tem que imperar sempre, mas eu costumo dizer aqui, e aqui no Norte costuma-se dizer muito, que onde há fumo, há fogo. E, portanto, acho que não é todo vantajoso o António Costa falar, vier agora apoiar a candidatura, ou estar presente na Comissão de Honra.
Obrigado, Filipe Soares, pela sua participação neste debate. Vamos agora ao encontro do diretor do Jornal Público, Manuel Carvalho. Bom dia, bem-vindo ao Fórum. Hoje, no editorial que assina no Público, reflete sobre esta questão e aponta o dedo à atitude de António Costa. Quer explicar-nos porquê?
Bom, porque, em primeiro lugar, porque é um pouco incompreensível. Como é que um político experiente, que tem um sentido estratégico sempre muito bem apurado, não consegue antecipar como é que esta adesão à Comissão de Honra lhe iria gerar tantos e desnecessários problemas, portanto, por aí. E segundo, também me parece que é importante nós refletirmos o exemplo que o Primeiro-Ministro dá numa altura em que, enfim, o clamor da cidadania relativamente aos problemas que são colocados pela corrupção, pelos problemas que nós estamos todos a pagar, nomeadamente aqueles que estão associados ao novo banco, como é que ele não consegue ter a percepção que isso iria expor uma crítica muito feroz e muito generalizada na sociedade portuguesa, numa altura em que nós, ainda por cima, temos uma nova frente de preocupação coletiva que temos que enfrentar, que temos que gerir, que é, portanto, o crescimento dos números de contágio da Covid-19. Portanto, há aqui qualquer coisa que não se consegue entender. Muito sinceramente, eu tenho dificuldades em entender como é que isto foi possível. Será que António Costa não refletiu devidamente e, enfim, num assomo de paixão clubística, decidiu juntar, portanto, à Comissão de Honra de uma candidatura? Será que ele teve consciência, eventualmente até que se aconselhou, e mesmo assim decidiu avançar, sabendo os riscos e as críticas a que se iria expor como Primeiro-Ministro? Enfim, eu acho que, e escrevo isso no editorial, acho que entre a primeira opção e a segunda opção, a primeira é menos preocupante, enfim, uma falha, uma desatenção, no meio de uma carga terrível de trabalho que o Primeiro-Ministro seguramente há de estar continuar a ter, assinar um documento sem refletir muito sobre ele, associado a um clube. E pode ter acontecido, isso é perfeitamente desculpável. Agora, se ele pensou devidamente que iria dar o seu nome à comissão de honra de um candidato que está associado a vários processos judiciais, que está associado a um empréstimo não pago do Novo Banco e do BES, que de alguma forma todos nós estamos a pagar. Se ele refletiu sobre isso, tudo, e se ainda assim achou por bem manter o seu nome associado àquela comissão de honra, é qualquer coisa que, enfim, tem tem um significado político e terá seguramente também um custo político que, enfim, era completamente desnecessário e, de alguma forma, dá um sinal errado às pessoas. Se há coisas com as quais o poder político tem que ser absolutamente inflexível e intransigente, é relativamente a este clima de em que altas pessoas com relevância pública, vivam elas na política ou vivam elas no escudo futebol, se envolvem, portanto, em processos e em trocas de favores e em suspeitas acumuladas, portanto, que intoxicam a nossa vida coletiva. Portanto, viver um primeiro-ministro, portanto, de alguma forma, associar-se ao estatuto de honra de personalidade, portanto, com esta exposição, é algo, portanto, que é um exemplo que não deve ser dado, na minha opinião.
Obrigado, Manuel Carvalho, por nos ajudar também aqui a debater esta questão, a análise do diretor do Jornal Público. Que opinião tem o Rui Vilar, gestor que está no Porto? Bom dia.
Olá, bom dia a todos os ouvintes do Fórum e um cumprimento ao Manuel Acácio. A minha opinião é muito simples. Eu acho que vivemos num Estado de Direito, acho que todos os cidadãos têm o direito de apoiar quem bem entenderem numas eleições para um clube de futebol, e penso que isto é muito mais negativo para Luís Filipe Vieira do que para António Costa, porque até pela discussão toda que está a gerar e pelo envolvimento de Luís Filipe Vieira em vários processos judiciais. E assim sendo, acho que é demonstrativo do desespero de Luís Filipe Vieira com as eleições de outubro, com o sentir que os benfiquistas estão de facto a ficar fartos da sua gestão desportiva e também da associação de Luís Filipe Vieira a vários casos judiciais que acabam sempre por manchar o Benfica e que alguns, infelizmente, também envolvem o Benfica, e que demonstra que candidaturas como, por exemplo, a de Rui Gomes da Silva...
Mas não vamos transformar aqui este fórum num debate sobre as eleições do Benfica. Estamos aqui a falar da parte política, Rui Vilar.
Sim, da parte política. António Costa já nos habituou a ignorar muitas vezes o sentimento da população. Se calhar, se fosse sensato, não se envolveria nas eleições, até porque, como já referi anteriormente, Luís Filipe Vieira é um bocado um ativo tóxico neste momento. Mas ele continua, tal como o Fernando Medina, a envolver-se sem qualquer problema. Pronto, e já aqui outros ouvintes falaram na ligação, nos apoios constantes entre António Costa e Luís Filipe Vieira, que era um, que era outro. Portanto, não me surpreende e como disse no início, mostra, no meu entender, um certo desespero mais da parte de Luís Filipe Vieira do que qualquer aproveitamento de António Costa.
A opinião que nos deixa o Rui Vilar, gestor que nos liga do Porto. Respeito aqui o debate online, tal como habitualmente os ouvintes podem participar ou de viva voz, e para isso basta que se inscrevam por número de telefone 808-202-173 ou podem participar escrevendo aquilo que pensam ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Ao longo do debate irei respeitando algumas dessas opiniões. Respeito agora esta aqui a opinião de Jorge Ribeiro. Escreve: como já percebemos, não há quem aceite isto. O máximo que vemos é pequenos adeptos a quererem defender o indefensável, e o argumento é que o Futebol Clube do Porto também fez algo parecido. Bom dia, Paulo Moreira. Liga-nos de Barcelos, é motorista. Qual é a sua opinião?
Bom dia, amigo. Antes de mais nada, sou um ouvinte da RTFF há mais de 30 anos. Sou portista e sou PS. Por isso, estou dentro de toda a polémica, não é? Ou seja, o Sr. Filipe Vieira tem montes de processos que arrancam, andam ou não andam, parece que a justiça para a pedido de alguém. Isso é um ponto. E isto é a minha opinião só, a minha opinião como cidadão português.
E tendo em conta isso, acha que o Primeiro-Ministro fez mal em integrar a lista de honra?
Não só acho como fez muito mal, além de ser muito grave, e eu vou dizer já porquê, as pessoas vão se rir.
Porque nós temos muitas topeiras na política. Também temos na justiça, já foram descobertas. E na política começam a aparecer agora. Ou seja, eu, para mim, parece que agora temos a toupeira-mor chamada Sr. Costa. Parece-me que é toupeira-mor. Agora ele faz o favor ao Benfica para eleger um presidente cheio de processos e, se calhar, futuramente, esse senhor vai fazer campanha para o Sr. Costa ser eleito novamente.
A opinião do Paulo Moreira, mas não podemos entrar aqui em processo de intenções sobre aquilo que as pessoas querem, mas fica clara a sua opinião no Fórum TSF. Agradeço a sua participação. Antes de fecharmos aqui a primeira parte, volto a espreitar o debate online. Luís Manuel Cunha Santos escreve: penso que António Costa e também um pouco Fernando Medina, embora no plano autárquico haja uma relação sempre importante entre os munícipes e os clubes, mas penso que António Costa se expôs escusadamente ao aceitar integrar a comissão de honra da candidatura de Vieira. Com efeito, as pessoas não vão olhar para o sócio número X do Benfica, mas sim para o Primeiro-Ministro, e até o Presidente da República já fez saber que vai indagar o Primeiro-Ministro sobre o assunto. Mais do que apoiar o candidato A ou B à presidência do seu clube, embora haja um problema em relação a Vieira, que está acusado pelo Ministério Público, já foi condenado noutro processo, com sentença transitada em julgado, embora tal tenha ocorrido há muito tempo, o que se tem de garantir é o necessário distanciamento e uma separação completa de águas entre a política e o futebol, os quais se devem relacionar num plano estritamente institucional através da Secretaria de Estado do Desporto. Vamos retomar este debate, já sairá o noticiário das 11.
Vamos retomar o Fórum TS, e a edição é de Manuela Cássio, com a produção de Fernanda Oliveira.
Retomamos o debate aqui no Fórum TSF. Em cima da mesa está esta polémica sobre o apoio de António Costa à candidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica. O Primeiro-Ministro argumenta que esta é uma questão que não tem nada a ver com a política, apenas tem a ver com o facto de ele ser sócio do Benfica. O Presidente da República diz que tem apenas conhecimento daquilo que ouviu na comunicação social e terá mais esclarecimentos na próxima quinta-feira nas habituais reuniões com o Primeiro-Ministro. A juntar a estas declarações, convém ainda recordar que Luís Filipe Vieira, numa primeira reação a toda esta polémica, diz que estamos aqui perante uma campanha caluniosa. No Fórum TSF, não debatemos as eleições no Benfica, debatemos esta questão polémica em torno do Primeiro-Ministro. Temos ou não aqui um problema? Compreendo os nossos ouvintes os argumentos do Primeiro-Ministro, que esta não é uma questão política? E numa análise mais global, existe ou não um problema com as ligações, com a promiscuidade entre política e futebol? Bom dia, professor João Paulo Batalha. Já o escutámos, ouvi dizer que não compreende aqui a atitude do primeiro-ministro. Não compreendo os argumentos de António Costa?
Bom dia. Não compreendo, porque eles não são compreensíveis. Quer dizer, parafraseando o próprio António Costa, um membro do governo não pode esquecer que é membro do governo nem sequer à mesa da Comissão de Honra. Quer dizer, é evidente que uma pessoa, qualquer candidato a qualquer eleição, quando constitui uma comissão de honra, convida para essa comissão pessoas que, pela notoriedade que têm, pelos cargos que exercem, são, enfim, pessoas honradas e emprestam a sua honra à candidatura. E, portanto, obviamente, António Costa não teria sido convidado para uma comissão de honra se não fosse o Primeiro-Ministro e se não tivesse a atividade política que tem. Portanto, as duas coisas são absolutamente indissociáveis. E também são indissociáveis porque o governo português tem políticas de desporto, o governo português está vendeu um banco, um novo banco, com a obrigação de cobrir prejuízos desse banco, e alguns dos prejuízos são causados por empresas de Luís Filipe Vieira, e portanto a questão não é indissociável do facto de ele ser Primeiro-Ministro. Aliás, a questão só se coloca por ele ser Primeiro-Ministro, e esta é a questão estrutural que se vê neste caso e noutros. Também tivemos uma situação semelhante com o Presidente da Câmara do Porto, a assumir não só um lugar de destaque no apoio à candidatura de Pinto Costa, mas até um lugar nos corpos sociais do clube. Isto, de facto, mostra que há uma cultura de promiscuidade entre clubes e política, e que tem também um elemento de troca de votos, em que os responsáveis dos clubes apoiam algumas candidaturas políticas, nomeadamente foi o caso do Lúcio Pierre com as candidaturas autárquicas em Lisboa, quer de Fernando Medina, quer do próprio António Costa, e depois os autarcas retribuem os favores, figurando nestas comissões de honra e de apoio às candidaturas, na esperança de que foi o presidente do clube local e seja também eleitoralmente favorável. E, portanto, isto não tem rigorosamente nada a ver com o interesse público. Acontece nos clubes grandes e nos clubes pequenos e depois também tem tradução real em favores, apoios, subsídios e, portanto, no dispêndio de recursos públicos para apoiar clubes, muitas vezes não no desempenho de missões de promoção desportiva, etc., que são meritórias, mas mesmo no apoio, direto ou indireto, ao negócio do futebol. E isso, obviamente, é muito mais condenável.
Mas o facto de não estarmos aqui a falar do Lúcio Pierre, que não foi condenado, há suspeitas, há informações de que poderá ser constituído num processo concreto, mas os casos não foram julgados, não foi condenado, os casos não chegaram sequer a julgamento. Este argumento de que existe uma presunção de inocência não legitima a atitude do Primeiro-Ministro?
Também não colhe. Quer dizer, a atitude do Primeiro-Ministro é criticável, independentemente de tratar do Benfica, independentemente de tratar do Lúcio Pierre. Um membro do Governo não deve intervir publicamente na vida de um clube. Obviamente que, sendo sócio, pode participar nas assembleias, pode ir lá votar, mas não deve participar publicamente na vida de um clube, muito menos deve participar num momento eleitoral em que essa participação implica beneficiar um candidato em detrimento de outros, quer dizer, isto viola até os princípios de imparcialidade que estão no próprio Código de Conduta do Governo. E no caso específico do Lúcio Pierre, a questão da presunção de inocência, que é sagrada, é um princípio judicial previgorado nos tribunais e significa que nenhum tribunal pode condená-lo sem que o Ministério Público tenha provado os factos. Portanto, esse é um julgamento jurídico e é uma base, digamos, de metodologia de julgamento nos tribunais. Em termos sociais e em termos políticos, é evidente que todos nós temos o direito a ter a nossa opinião sobre a idoneidade das pessoas e a ter alguma prudência nas relações que se estabelecem com essas pessoas, sobretudo, como é aqui o caso, quando essas relações têm um cunho institucional fortíssimo.
Professor João Paulo Batalha, agradeço o seu contributo para a reflexão que fazemos hoje aqui no Fórum TSF. Professor João Paulo Batalha, lidera a Associação de Transparência e Integridade. Está relançado o debate. Que opinião tem o Manuel Marques, jurista, que nos liga de Nelas? Bom dia.
Olha,
Manuel Marques, bom dia.
Bom dia. Entra.
Bom dia, Manuel Marques. Estamos a ouvi-lo com dificuldade.
Muito bom dia. Estava a ouvir melhor.
Agora sim, estamos a ouvi-lo melhor. Já percebi que já saiu do carro, estamos a ouvi-lo melhor.
Exatamente. Não entrei no carro, estava em Bluetooth. Faz favor.
Inscreveu-se para participar aqui no Fórum TSF. Qual é a sua opinião?
Sim. Eu, olha, antes de mais, quero agradecer previamente a vossa oportunidade que me estão a dar. E quero aqui desejar também previamente fazer uma declaração de interesses. Não sou do Partido Socialista. Aliás, sou do partido muito mais à direita do Primeiro-Ministro António Costa. Mas quero dizer que esse facto só surge porque estamos em eleições e o Primeiro-Ministro está a ser bombardeado por três vertentes. Primeira, pela questão da oposição. Segunda, por ser do Benfica. Terceiro, pela lista de candidatos às eleições do Benfica. Por isso, eu acho que o cidadão António Costa tem o direito constitucional de apoiar quem ele quiser entender. E vou-lhe contar muito rápido, porque eu não quero estar a roubar tempo ao fórum. Eu fui autarca a tempo inteiro e surgiu um caso flagrante, que era o clube da minha terra, que tinha 90 crianças a treinar, não tinha direção, ninguém quis pegar naquele clube. E foi o vereador Manuel Marques que tomou conta dele. É óbvio que o legislador já previa isso no procedimento administrativo, que é quando houver um assunto de interesse do clube, o político só tem que fazer julgar-se impedido, de acordo da lei. Por isso mesmo não vejo qual é a aflição tão grande nessa matéria. E outro caso que lhe quero contar. Eu denunciei um caso no tribunal. E sabe o que é que me respondeu o Ministério Público? O senhor Presidente da Câmara, por ser Presidente da Câmara, não lhe podem ser cortados os direitos de cidadão. Na minha modesta opinião, enquanto jurista, eu entendi que havia ali um crime de participação económica em negócio. Entenderam que não, que não havia, por ser... Pronto, é para ver-se. Isto é um fediver que estão a fazer ao António Costa, ao Primeiro-Ministro, porque ele não pode encurtar os direitos que ele tem.
A opinião do Manuel Marques foi vereador do CDS na Câmara de Nelas. Agradeço o seu contributo para este debate. Bom dia, Manuel Romano, é assistente aeroportuário, escuta-nos em Lisboa. Que opinião tem?
Olá, muito bom dia a todos. Eu vou ser muito breve, porque gostaria de ouvir outras opiniões. Portanto, é o seguinte, eu faço parte de uma vasta família, que pelos vistos está em vias de extinção, que se chama classe média, e que se esfalfa por chegar ao fim do mês e cumprir com os seus deveres cívicos. E também faço parte de uma outra família que sempre reconheceu as virtualidades e o mérito do atual Primeiro-Ministro António Costa. Então, nesta altura, aliás, desde ontem que soube a notícia, eu vivo aliado, eu vivo triste por constatar que o primeiro-ministro do meu país, do país onde eu trabalho, submerge abaixo do nível médio da decência e chafurda no lodaçal do...
Não podemos utilizar esses termos que são ofensivos, Manuel Romano.
Ouça, ofensivo é como eu sinto a postura do atual primeiro-ministro. Eu não consigo compreender como é que se pode chancelar uma direção de um clube, seja ele qual for, que está a braços com a justiça e toda a gente sabe perfeitamente que ainda não foi encarcerado porque tem bons advogados. Eu tenho imensa pena de quase que roçar o limite do Estado de Direito, mas eu não sinto que o Estado de Direito nesta altura esteja a ser respeitado. Eu não quero dizer mais nada porque ainda é muita emoção que está a falar por mim. Eu acho que este primeiro-ministro devia, no limite, pedir admissão. Só poderei compreender que não o faça, dadas as circunstâncias da nossa conjuntura social e económica. Mas o desenlace disto, para que tudo fosse muito claro, era pedir admissão.
A opinião crítica do nosso ouvinte Manuel Romano no debate online. Fernando Fernandes escreve: se a política não deve ter ligações com o futebol, também não deve ter com a justiça, com as empresas e também com o jornalismo. Sendo assim, o cidadão António Costa não pode ir a uma igreja católica porque as outras vão reclamar, não pode ir a um teatro porque as outras vão reclamar, não pode ir a um restaurante porque os outros vão reclamar, escreve Fernando Fernandes. Que opinião tem o Hugo Padilha, advogado que está em viagem? Encontra aqui motivo para polémica, Hugo Padilha?
Muito bom dia, Manuel Acácio. Muito sinceramente, não. De qualquer ponto de vista. E temos que aqui distinguir dois ou três pontos. O que é político, o que é liberdade e o que é clubito, ou o que é o desporto, o futebol em concreto. Do ponto de vista da liberdade, acho que todos nós concordamos com a legitimidade, seja do Primeiro-Ministro, seja de outra pessoa qualquer, fazer e apoiar. Sabemos que o nome António Costa atualmente é Primeiro-Ministro e, obviamente, numa comissão de honra tem o seu peso. Não, ninguém pode também deixar de pensar nesse ponto. Mas a liberdade do Primeiro-Ministro existe e, por isso, não creio que haja motivo para qualquer polémica por aí. Pelo ponto de vista político, entendo que o facto aqui é suscetível de leituras diferentes, é óbvio, mas o que é importante aqui distinguir é se existe ou não existe algo que o impeça de o poder dar este apoio. E não existe. Diferente é se vier a ser, por exemplo, aprovado aquilo que o PAN, e um bocadinho ouvimos o líder do PAN dizer isso, existe já um diploma, existe já o pedido do PAN para ser apreciado em sede da Assembleia da República, esse mesmo diploma legal. Se isso existir, nós passamos a ter uma clarificação. Até lá, acho que há alguma demagogia política e mistura-se duas coisas que têm uma paixão exacerbada, de alguma forma, na sua defesa, que é o futebol e a política, e tentar daqui retirar relações. Eu não posso aceitar, do ponto de vista político, se faça essa leitura, que há aqui um erro, que o erro é um erro estratégico demasiado elevado. Creio que, se houver essa clarificação, a partir desse momento sabemos se um primeiro-ministro, se um ministro, se um deputado, se um presidente da Câmara pode ou não pode dar o apoio. E eu acho que até lá nós não podemos embandeirar em arco e querer fazer uma justiça fora dos locais próprios. E essa é a terceira vertente, e tentar ser conciso, que é, nós não podemos misturar aqui as questões. Eu acho, eu ouvi com atenção também, por exemplo, o senhor diretor do Público a este propósito, e entendi qual é o raciocínio que faz. Mas tentarmos associar aqui questões sobre a dúvida se de facto existe ou não existe comportamentos incorretos do Presidente do Benfica, e isso significar que o Primeiro-Ministro está associado ao Presidente de um clube, isso eu acho que é errado, sinceramente. Porque estamos a querer, no fundo, mesmo dizendo, há uma presunção de inocência, e ele é inocente, mas já estamos a querer penalizar. O que eu quero dizer é, não vamos penalizar o Primeiro-Ministro pela circunstância de dar apoio a uma determinada lista que entende ser o projeto mais adequado. Se o Sr. Presidente do Benfica vier a ser condenado e se vier a ter que cumprir, seja qual for a pena que tiver que cumprir, tem que cumprir, ponto final, parágrafo. E ninguém pode discutir isso. Agora, retirar a liberdade ao cidadão, mesmo que primeiro-ministro, muito sinceramente, acho que não se deve o fazer. Diferente será a partir do momento em que existam regras que clarifiquem que ele não pode dar esse apoio, a que título for. A partir daí, acho que a situação fica clarificada. E essa é a leitura que faço, e creio que qualquer outra que se possa fazer é tentar aproveitar uma questão de natureza clubista para passar para uma leitura política que obviamente se entende, mas que não tem fundamento.
Obrigado, Duque Padilha, por partilhar connosco a sua leitura de toda esta polémica. Vamos agora escutar o Luís Rios, empresário, está em Vila Nova de Gaia. Bom dia.
Bom dia, Manuel Acácio. Obrigado pela oportunidade. Deixe-me acrescentar que sou benfiquista, águia de prata, com o número 16.677, por uma questão de lealdade, que é uma coisa que todos deviam fazer, a começar pelos jornalistas. Eu queria deixar três breves notas. A relação do Benfica, porque tudo isto tem a ver com as eleições do Benfica, que realmente é imenso. A relação dos políticos com os rivais do Benfica. Não vou comentar porque não é preciso. Qualquer pessoa informada sabe o que se passa no passado, o que se passa no presente, ok? E até num presente muito, muito próximo. Portanto, eu não vou comentar, qualquer um que é lúcido está informado. Relativamente à questão do Primeiro-Ministro António Costa.
Que é essa a questão que hoje debatemos.
Exatamente. Mas tudo isto, nós não podemos ser tontos e levar-nos para onde alguns jornalistas tentam inquinar a conversa, não é? E, portanto, sou o Primeiro-Ministro António Costa, e eu agradeço o seu reparo, é o Primeiro-Ministro que, pós Passos Coelho, descrispou a sociedade portuguesa. Só por isso já merece um ok. E eu até toda a vida votei naquilo que eu chamo a laranjada, porque eu sou social-democrata de convicção política, mas passei a votar neste homem. Descrispou a sociedade, porque a sociedade não é de andarmos todos a abofetar uns com os outros, é de fazermos pontos, que é o que ele faz. Este é o mesmo Primeiro-Ministro que há muito pouco tempo, de um país pequeno, que depende dos dinheiros da Europa, levantou a voz contra os tais frugais e disse, e com certeza todos os portugueses subscrevem, que a sua atitude foi repugnante, porque não estavam a ter uma atitude tolerante nem construtiva relativamente aos seus pares com dificuldades. E, portanto, quando o Primeiro-Ministro, de acordo com aquilo que já fez no passado, não está a fazer agora pela primeira vez, é um mero cidadão que se voluntariza para pertencer a uma comissão de honra, de uma candidatura de um clube desportivo, da grandeza do Benfica, uma marca mundial, e eu não vejo nenhum mal ao mundo. Em Portugal já existe o casamento homossexual, não sei se as pessoas já deram por ela, não é? Eu gosto de gente autêntica, que se assume e que é verdadeira. Não gosto é daqueles que têm segundas intenções. Permita-me uma última nota, relativamente àquilo que na realidade existe. Já reparou com certeza que toda a gente quer ter o seu minuto de fama à custa do Sr. Luís Filipe Vieira, que eu não conheço pessoalmente e que é um homem que tem a quarta classe, mas dirige uma empresa com resultados notáveis, fossem todos os CEOs super bem preparados deste país, tão competentes, e de certeza que não precisávamos os tais dinheiros da Europa dados pelos frugais, ok? Sabe, choca-me um pouco quando vejo alguém como José Gomes Ferreira, alguém tecnicamente muito bem preparado, a não saber explicar aos portugueses o que é uma conta calcionada, e de uma forma abusiva dizer que o Benfica foi buscar dinheiro ao novo banco.
Nós estamos a avaliar aqui o trabalho do José Gomes Ferreira. Obrigado, Luís Rios, por nos dar a sua opinião sobre o tema que hoje debatemos aqui no Fórum TSF. Bom dia, Filipe Barreira, delegado comercial, está no Porto. Bem-vindo também a este debate.
Bom dia, Manuela Cássio, e bom dia a todos os ouvintes. Eu quero já começar a dizer que eu adoro futebol, eu tenho uma paixão imensa pelo futebol. E o que se passa aqui é que é mais um Porto em si.
Estamos a ouvi-lo com dificuldade, Filipe Barreira. Não sei se é a qualidade da ligação por telemóvel, se está a afastar um bocadinho do telemóvel. Não, é mesmo a qualidade da ligação. Retomaremos esse contacto um pouco mais à frente no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do Martins Silva, diretor adjunto do Expresso. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF, Martins Silva. E toda esta polémica começou com a notícia do Expresso de que António Costa e Fernando Medina integravam a comissão de honra de um candidato à presidência do Benfica, o atual presidente Luís Filipe Vieira. Martins Silva, compreende os argumentos do primeiro-ministro de que isto não tem nada a ver com política?
Olá, bom dia, Manuel. Parabéns pelo fórum. Bom dia a todos os ouvintes. Espero que me estejam a ouvir bem. Eu diria que esta notícia e a polémica que causou até se podem dividir em dois capítulos. E a tua pergunta prende-se com o segundo capítulo, que é o capítulo da reação, que era de Fernando Medina, que era de António Costa, dizendo que o assunto nada tem que ver com política, estritamente tem que ver com questões, se quisermos, de fé clubística ou questões pessoais. E eu acho que essa reação gera uma incompreensão igualmente grave, da mesma dimensão do que a própria notícia. Ou seja, eu até admitia que, exatamente pela fé clubística, pela paixão, que nós sabemos que em Portugal é particularmente exacerbada e toda a gente tem o seu clube, a dada altura alguém cometa um erro de julgamento e de avaliação ao aceitar integrar uma comissão de honra. Custa-me a crer que alguém, pessoas tão habilitadas politicamente como António Costa e como Fernando Medina o tenham feito, mas admitamos que, empolgados pela fé clubística, pela crença na presidência de Luís Filipe Vieira, até tinham aceito fazer parte da comissão de honra, coisa que não é propriamente nova, conheças, e que perante a polémica tinham vindo publicamente dizer: olha, foi um erro, de facto, isto merece algum recato, alguma prudência, não nos vamos envolver, retiramos os nossos nomes. E, portanto, eu, começando até pelo fim do meu raciocínio, eu acho verdadeiramente incompreensível a reação dos dois responsáveis, em particular de António Costa, pelas responsabilidades públicas que tem no país, e acho mesmo que mostra um alinhamento e até alguma arrogância que podem ser politicamente penalizadores. Acredito mesmo nisso. Agora, o erro montante tem muito que ver com a forma como o futebol, Manuel, e tu fazendo este tipo de programas há muitos anos, traz noção provavelmente melhor do que qualquer um de nós, que quando se fala de futebol, o empolgamento das pessoas é totalmente diferente e provavelmente até a capacidade de manter alguma frieza e algum distanciamento na análise, na medida em que esta notícia, em boa verdade, não é sobre o Benfica, é sobre o Primeiro-Ministro, mas depois quem é do Benfica acha que é uma cabala contra o Benfica, e se fosse do Porto, idem aspas. Já há uns meses foi noticiado, por exemplo, quando Rui Moreira e um conjunto de deputados também integraram a Comissão de Honra de Pinto da Costa, situação igualmente gravosa. Eu aí acho que não há dúvida nenhuma. E, em boa verdade, acho que isto releva de alguma impunidade que continua a existir no mundo do futebol, de acharmos que o futebol se pode tudo. A verdade é que quando houve elementos do governo há uns anos envolvidos na célebre questão dos bilhetes para o Euro, até foi criado um código de conduta, mas depois se vê que aparentemente o código de conduta era verbo para nos encher o olho ou para nos atirar areia para os olhos de alguma maneira. Acho-se normal que um ministro das Finanças mande mails a pedir bilhetes num camarote para ver jogos, no caso também do Benfica. E, portanto, esta impunidade que existe em relação ao futebol é que é de todo em todo perniciosa, e eu até acrescento que eu acho que é de todo em todo perniciosa, independentemente dos processos nos quais o Benfica e, em particular, o Luís Filipe Vieira, os processos judiciais, entenda-se, nesta altura estão envolvidos. Isto é, eu acho que hoje em dia a sociedade portuguesa e a opinião pública já têm uma maturidade e uma atenção sobre os deveres de reserva, de recato, de distanciamento que os titulares de cargos públicos e políticos, nomeadamente, têm, que dificilmente toleram este tipo de situações. Reconhecendo-se, e eu acho que aí é inevitável, agravante, não só de estar a dar um apoio a Luís Filipe Vieira numa luta interna de um clube, portanto, face a outros candidatos, mas numa altura em que, por exemplo, Luís Filipe Vieira é arguído num processo de suspeitas de corrupção sobre magistrados, que é uma coisa particularmente grave, não é alguém que atravessa a passadeira fora do sítio. E, portanto, eu acho que há aqui um duplo erro de António Costa e de Fernando Medina, primeiro ao terem aceito fazer parte da lista, não percebendo de todo em todo que a sociedade portuguesa hoje em dia já tem uma maturidade e uma exigência de transparência e de comportamento face aos titulares de cargos políticos, que é diferente da que era noutros tempos, porque é certo que este tipo de comportamentos foram durante muitos anos normais, mas o dever de recato é um dever para que não haja qualquer dúvida quando, por exemplo, se tenha que decidir algo em relação a um clube, em relação a um pedido, em relação a um negócio. Esse dever de recato não se trata de deixar que a pessoa não é proba, mas é um dever, aliás, até é um dever de exemplo para a própria sociedade. Porque a partir do momento em que o Primeiro-Ministro faz isto, bem, é um bocadinho o vale tudo. Se ele pode apoiar um candidato envolvido no que está envolvido, o que é que os outros cidadãos não podem? E, portanto, eu acho que é um erro crasso da parte de António Costa. E até te digo mais, eu no meu trabalho cometo erros, tu cometerás erros, os nossos ouvintes, naturalmente, na sua vida profissional também cometem erros. E eu acho que não vale mais uma que uma pessoa admitir um erro. Olha, errei, avaliei mal, corrijo. De facto, tenho que ter algum distanciamento. E esta atitude de arrogância e de sobranceria, eu acho de todo em todo inaceitável. E acho que, politicamente, podem ser muito penalizadores. Aliás, como já se percebeu, por exemplo, por reações políticas de circunstância, nomeadamente de candidatos presidenciais, etc., que aproveitam precisamente para dizer estamos aqui, nós somos aqueles que não nos deixamos envolver na confusão entre futebol e política, entre negócios e política, etc., etc. E, portanto, desse ponto de vista, aliás, como dizia um ouvinte há pouco, bem, António Costa é um político experimentadíssimo. É um político particularmente prudente e que percebe todos os passos que deve e não deve dar, e eu acho, de facto, um erro crasso e um erro lamentável, e aqui despido de qualquer convicção ou afeição clubística, que eu acho que é absolutamente indiferente neste caso. Ainda há pouco falava da questão de Rui Moreira e do Futebol Clube do Porto.
Agradeço ao Martim Silva, ligação telefónica aqui por vezes com alguns problemas a dificultar a audição da opinião do diretor do Junto do Expresso, mesmo assim julgo que no global ficou clara a opinião. Agradeço o contributo ao Martim Silva, contributo para este debate, e vamos ver se agora conseguimos escutar, já sem problemas da ligação, o Filipe Barreira, delegado comercial, está no Porto. Bom dia de novo.
Bom dia de novo.
Agora sim, agora parece que sim.
Ah, agora ainda bem. Então, pronto, eu vou só fazer, vou ser muito rápido. Eu, em primeiro lugar, queria dizer que adoro futebol, sou completamente doido de futebol, mas sou completamente contra em que políticos no poder tenham relações com o futebol. Isto agora está-se a resumir ao Benfica-Porto, o que acontece sempre que há essas disputas em que envolvam clubes, ou seja, os adeptos do Porto são contra, os adeptos do Benfica são a favor, mas isto acontece em todo lado. Nós vemos no Porto o presidente Rui Moreira, que se candidatou a um cargo de direção, sou completamente contra. Como também agora sou completamente contra em que o primeiro-ministro esteja numa comissão de honra. Isto não tem a ver com ser adepto de futebol e ir ver futebol. Isto é outra questão. É uma questão da mulher de César, não basta ser, tem que parecer. Eu não consigo imaginar Angela Merkel, na Alemanha, estar numa comissão de honra ou a candidatar-se a um cargo de direção no Bayern Munique. Nós estamos sempre a pensar que na Alemanha são um exemplo. Imaginem a Merkel a fazer o que o primeiro-ministro faz ou a fazer o que o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, fez. Pronto, só queria dizer isto e acho um tiro no pé do nosso primeiro-ministro. Muito obrigado.
Obrigado, Filipe Barreira. Que opinião tem o Alcino Costa, comerciante? Escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
Olá, bom dia. Sou Manuela Cássio. Antes de mais, cumprimentos ao Fórum e à TSF. Olha, eu tenho pouca coisa para dizer, porque isto é uma situação que me revolta já há bastante tempo. Não, não, não só por agora, mas por aquilo que tem acontecido ao longo dos tempos com esse senhor que quer ser candidato, quer ser presidente do Benfica, continuar a ser presidente do Benfica, porque ele sabe perfeitamente todos os investimentos que fez em ir contratar jogadores, treinadores, não sei o quê, é para ver se é reeleito, na medida em que ele sabe que se não for reeleito, pode ir lá para dentro.
Mas a questão que hoje debatemos não é essa, Alcino Costa.
Sim, sim, sim. Depois, em relação à questão do Sr. Primeiro-Ministro, eu só quero dizer o seguinte: o Sr. Primeiro-Ministro já tinha mostrado a sua costela e a sua sem-vergonha de apoiar o Benfica. Já o fez uma vez em Bolívar, a Assembleia da República. Mas isto, para mim, também não é novidade, porque, infelizmente, os governos do PS, para mim, são sempre uma surpresa desagradável. Depois há outra coisa, depois a própria imprensa que tenta branquear esta situação. Porque eu ainda há bocado ouvi o Sr. Manuel Cássio por acaso a dizer, ah, ele não foi condenado. Pois não, ele não foi condenado, mas está envolvido. Ele está envolvido e em grandes processos, em grandes tratamentos. Portanto, só quero dizer mais uma coisa. O Sr. Primeiro-Ministro hoje demonstrou que faz parte da pandilha dos TTs.
Não podemos usar esses termos, Alcino Costa. Podemos ter uma opinião livre sem sermos ofensivos.
Sim, Sr. Manuel Cássio, é verdade que sim. Mas isto revolta as pessoas. Faz algum sentido um Primeiro-Ministro sabendo que há um cidadão que tem montes de processos, se calhar tem processos que dá para uma casa de família, que está acusado de uma série de ilícitos, corrupção e não sei o que mais, e lhe dá o seu apoio particular, isto realmente não faz sentido nenhum. Isto só demonstra o país que nós temos e a influência que o Benfica tem sobre a comunicação social e sobre outras áreas da vida portuguesa. Por conseguinte, reprovo completamente e só espero que ele tenha um rebate de consciência e venha dizer que cometeu um erro e que não apoia esta gente.
A opinião e o apelo que Alcino Costa deixa ao Primeiro-Ministro António Costa. Bom dia, José Ramalho, empresário, está em Penafiel. Qual é a sua opinião? Há aqui motivo para polémica ou nem por isso?
Ora, eu, representante do Manel da Rola, o Chico Pinguinhas e o Aleixo, também estivemos ontem reunidos, o António Aleixo, e chegámos à conclusão de que, afinal de contas, nem devíamos estar tão tristes por não pertencer à Comissão de Honra do nosso glorioso clube, o glorioso Benfica. Até porque a nossa candidata à Presidência da República, a Ana Gomes, também não foi convidada, né? O raio da mulher nunca mais deixa de falar nos pneus. E chegámos a uma conclusão muito triste, dizendo-nos que, afinal de contas, embora os meus olhos sejam os mais pequenos do mundo, o que importa é que eles vejam o que os homens são no fundo. E é a representação popular que acabou de falar para a grande TSF. Um grande abraço e o meu grande moderador. Bom dia, bom programa.
A opinião do José Ramalho, recorrendo aqui à poesia. Bom dia, Américo Machado, empresário, está em Santo Tirso. Que opinião tem sobre esta questão que está a dominar o debate político e não só?
Bom dia, Sr. Manuel Cássio, pela oportunidade que me está a dar. Eu sou um empresário e sou muito humilde e tenho já muita coisa referida em relação àquilo que eu pretendia dizer. Mas realmente deixa-me feliz pelas opiniões que têm sido dadas. Este indivíduo, um ouvinte anterior a este, disse, porque o Benfica realmente mete inveja em muita gente, isso é normal, pá. Então a gente tem inveja de quem é grande. Isso é verdade, é uma. Em relação ao António Costa, o nosso primeiro-ministro, dar apoio ao Luís Filipe Vieira, está no direito dele, é um cidadão, como benfiquista, tem todo o direito de o fazer, não tem liberdade. Um país não é livre, que as pessoas possam dizer aquilo que entendem. Este programa é exemplo disso. As pessoas dizem aquilo que entendem, que têm a liberdade de dizer e de insultar e tudo mais. Pronto, não é? Não. Agora, o que é que tem o Luís Filipe Vieira em relação aos processos da vida dele particular? Ele é presidente do Benfica. Honro-me de ser benfiquista, isso é uma verdade. E honro-me da prestação que ele tem feito e aquilo que fez ao nosso grandioso Benfica. Isso é que é importante. Pôs o Benfica nas perucas do mundo, é um homem sério a nível administrativo, é um homem exemplar. Agora, os processos que ele tem em tribunal, alguém foi condenado? Ele foi condenado? Não foi condenado, Sr. Manuel Cássio. Eu já fui condenado, sem ser julgado. Eu tenho um exemplo, é a pior coisa que pode haver, é uma pessoa ser condenada sem ser julgada. E nós temos que dar sempre o benefício da dúvida. Se ele tiver ser condenado, ou se for julgado, se for condenado, nos processos da vida dele, que ninguém tem nada a ver com a vida dele, que seja, mas o Benfica é muito grande e mexe com muita gente. A inveja é a arma dos incompetentes, Manuel Cássio. A inveja é a arma dos incompetentes. Se não há liberdade do primeiro-ministro, e ele é a figura mais importante deste país, ter uma opinião e apoiar um candidato, então já tenho muitas saudades do passado. E com isto, me despeço. Muito bom dia, Manuel Cássio, um bom programa.
Bom dia, Américo Machado, obrigado, agradeço a sua participação. Passo a palavra ao Ricardo Rodrigues, comercial, está em Vila Nova de Gaia. Bom dia.
Bom dia, bom dia a si, bom dia a todos os nossos ouvintes. Eu, antes de mais, quero dizer que sou sócio do Benfica e quero dizer que sou contra os políticos no futebol, porque que isso causa sempre a impressão que é para pagar um favor que já foi feito ou que vai ser feito. Uma promiscuidade que eu não estou nada de acordo. E depois, o Benfica não pode dizer uma coisa, quando foi a lista de Pinto da Costa, que mais parecia uma bancada parlamentar, e depois fazer, não é a mesma coisa, porque não é igual, mas fazer isto do Primeiro-Ministro na Comissão de Honra. Fica mal, não pode ser. Lúcio Pereira trabalhou muito mal nisso. Nós temos que agradecer a Lúcio Pereira realmente pelo trabalho que fez no Benfica, que é monstruoso, é espetacular. Só que há coisas que falham redondamente, e esta é uma delas, não pode dizer hoje uma coisa e amanhã outra. Portanto, sou completamente contra isso, contra as coisas no futebol, como eu disse, porque isto causa sempre uma sensação de pagamentos de favores. Mais tarde, antes ou depois, como eu disse. Portanto, isso causa-me sempre... Não concordo. E esta é a minha opinião. Está bom?
Obrigado, Ricardo. Obrigado. Rodrigues, vamos agora ao encontro do Rui Fernandes, motorista, está em Lisboa. Bom dia.
Bom dia, sou Manuel Carlos. Olha, para já era só para dizer já o seguinte, desde o princípio, que cada vez que se fala, portanto, também devia ser proibido o Sr. Adão e Silva a falar quando o Benfica está exposto a um presidente do Benfica. Porque isso ele não ia dizer bem do Benfica, por amor de Deus. E está à vista para quem quiser ver. Outra coisa, a gente vê, portanto, está tudo aflito, não é normal isto. O Benfica está a fazer uma excelente equipa, está... Pronto, as pessoas estão todas prontas com medo, não é? Isto faz parte. Agora a gente também está a ver outra coisa aqui, não é? É que nós vimos o Sr. Rui Moreira, vimos o Sr. Fernando Gomes, tudo do Porto, pertencia tudo à máfia. Outra.
Não podemos usar esses termos ofensivos.
Pois não. Não, eles já lá estão metidos os nomes. Neste caso, o Sr. Valentim Loureiro, praticamente... Foi toda a vida que até foi campeão, toda a vida pertenceu ao PSD e também ao Boa Vista. Portanto, não sei se terei equivocado. Portanto, isto toda a gente. Agora, só porque o Sr. António Costa, como sócio do Benfica e como cidadão, se meteu ao lado do Sr. Luís Filipe Vieira, e vamos ver então. O que é que o nosso país...
O Rui Fernandes considera que está aqui em tudo em causa uma polémica em torno das eleições do Benfica.
Exatamente. Porque a gente até quando for as eleições do Benfica, vamos ver quem é que vai ganhar. E quando for o primeiro-ministro, quando se candidatar, vamos ver quem é que vai ganhar. Aí a gente vai ver. E, olha, e para já estou a ligar de Lisboa e sou do Benfica. Não ligo do Porto. Dizem que sou do Benfica e sou do Porto. Portanto, essa também é outra. Dizer que são sócios não sei quê, números não sei quê, é tudo mentira, porque eu ainda agora perguntei se não era sócio número tal, que até tenho esse acesso, e era tudo mentira, tudo falso. Portanto, isto logo se vê que é uma cavala, é como o homem diz, isto é uma cavala, e o tempo vai falar por si.
Obrigado.
Portanto, eu sei que os desportistas e os sportinguistas estão um bocado aflitos, mas têm de se aguentarem, à bomboca, mais nada, obrigado.
A opinião do Rui Fernandes, Liga de Lisboa. Bom dia, José Silva, comercial, está em viagem. Que opinião tem sobre toda esta polémica que tem dominado o debate político nos últimos dias?
Bom dia ao Fórum e bom dia ao Fórum. O que se passa aqui e as pessoas... A Clubite tira o raciocínio às pessoas. Prova provada com este comentário último. Aqui o que está em causa é somente um assunto. É um homem que tem um problema gravíssimo com o Banco Espírito Santo, / Novo Banco, em que deu uma palmada de 600 milhões. Foram-lhe perdoados...
Não podemos utilizar esses termos. O caso não foi, não foi
a
tribunal.
Mas é a minha, porque eu sou cidadão. Eu levanto-me todos os dias às 7 da manhã, vou trabalhar, pago os meus impostos e transpiro o meu corpo, porque eu sou comercial, trabalho por conta própria, levanto-me às 7 da manhã todos os dias, vou para a estrada, com o risco de ir e não voltar, não é? E sei que um senhor que teve este percurso e anda aí armado agora em vítima, como ontem, aquelas palavras que disse quando se preparava para ir de viagem.
Mas aqui no essencial da questão que hoje debatemos, o José Silva não compreende a atitude, considera que a atitude do Primeiro-Ministro é censurável.
Muito, muito. Então o seu Primeiro-Ministro, a mim, que me cobra os impostos, que me, até à medula,
é até a medula. Eu metade daquilo que trabalho, que produzo, que faço, que vendo, é para o Estado. Para o Estado depois cobrir estes problemas bancários. E o senhor dá cobertura a uma pessoa destas?
Fica a opinião e a revolta de José Silva. Bom dia, Jorge Maia, empresário, está em Santa Maria da Feira. Qual é a sua opinião? Bom dia, Jorge Maia. Não, parece ter caído esta chamada telefónica. Retomaremos um pouco mais à frente a ligação com este nosso ouvinte. A polémica que hoje aqui debatemos em torno do facto de António Costa, também Fernando Medina, mas causado mais polémica ao facto de o Primeiro-Ministro ter aceitado integrar a Comissão de Honra do Luís Filipe Vieira, foi também o tema da opinião de Pedro Tadeu, comentador, que hoje escutamos aqui todas as segundas-feiras no espaço de opinião na Manhã TSF. Foi também esta polémica que deu mote à análise de Pedro Tadeu, uma análise que recuperamos agora e que nos ajuda também a refletir sobre este tema.
É bastante fácil encontrar razões para dizer que o Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, não devia prestar apoio público e ainda menos pertencer a uma comissão de honra de uma candidatura à presidência de um clube de futebol. Em primeiro lugar, como Costa disse no tempo em que empurrou João Soares para fora do Ministério da Cultura por este ter ameaçado dar umas bufetadas a um articulista, os ministros têm de se lembrar sempre que são membros do governo. Quando o primeiro-ministro recusa responder a perguntas sobre o seu apoio à candidatura de Luís Filipe Vieira, alegando que esse assunto não é da esfera política, entra, portanto, em contradição insanável com a sua prática anterior e com a exigência que coloca a todos os homens e a todas as mulheres que nomeia para o seu governo. Costa espera que os seus ministros, enquanto são, abdiquem de uma vida pública fora da política. O mesmo Costa, contraditoriamente, acha que, enquanto líder do governo de Portugal, pode ter o privilégio de tomar posições públicas que não se confundem com a vida política. Quando Costa diz que a sua participação na comissão de honra de um dos candidatos à presidência do Benfica é, e cito, um assunto que rigorosamente nada tem a ver com a vida política, nem com as funções que exerço, que exerci, é um assunto completamente estranho à vida política, fim de citação, está a ser, desculpem, falacioso. O apoio do Primeiro-Ministro à candidatura de Luís Filipe Vieira começa logo por ter um efeito político por causa da conjuntura especial em que essa aprovação ocorre. Como toda a gente sabe, Vieira está a ser investigado pelo Ministério Público em mais do que um processo. Isto em si não tem mal nenhum, pois o Ministério Público farta-se de investigar inocentes e vamos demorar muito tempo até perceber se há verdadeiro fundamento para essas suspeitas. E não é por os jornais publicarem informações sobre isso que essa dúvida fica de alguma forma sanada. Teremos de esperar até que a Justiça resolva no seu ritmo próprio o dilema. O problema é que prestar apoio público a um líder de uma instituição tão poderosa e popular como o Benfica, alguém que mal ou bem está sob grave suspeita policial, pode ser legitimamente interpretado como um endosso moral, uma caução de honorabilidade, uma garantia de probidade dadas a um alvo da justiça. Ora, se qualquer cidadão de destaque pode, sem problemas, credibilizar alguém que está a ser investigado pelas autoridades, o mesmo não se pode aplicar quando esse cidadão é um político, um juiz, um magistrado ou um polícia. Há um conflito de interesses evidente. O que se passa é que o líder do governo está a meter a cabeça no cepo por uma pessoa que o Estado colocou sob desconfiança. Isto, ao contrário do que diz Costa, é política pura. Toda esta situação pode ainda dar aso a que os investigadores dos processos de Vieira, ou eventualmente os seus porta-vozes nos jornais, digam um dia que estão a ser direta ou indiretamente pressionados pelo governo. Na vida porca da política e com o fantasma da prisão preventiva e do julgamento do ex-primeiro-ministro José Sócrates no passado, e no presente do Partido Socialista, nada será mais fácil de pôr a circular e António Costa, com esta atitude, está a dar armas para que essa eventual falsidade acabe por ganhar credibilidade. Tudo isto, sendo triste, é meramente conjuntural. Mais profundo e mais grave é a promiscuidade cada vez maior entre a política e o futebol. A relação excessivamente próxima da política ao futebol, aos seus negócios e às suas paixões é um veículo de promoção dos políticos e um meio de amplificação de influência dos dirigentes desportivos. Mesmo quando os protagonistas são pessoas sérias, esta confusão entre política e futebol distorce a visão da opinião pública sobre os atores políticos e sobre os agentes desportivos. Empurra os políticos para comportamentos irracionais. Conduz os dirigentes desportivos a tentar influenciar a política. Espalha desconfiança sobre a isenção dos líderes dos vários órgãos do Estado. Lança suspeitas sobre a lisura dos negócios do futebol. Influencia resultados eleitorais na política e nos clubes. Suscita traficância de empregos da política para o futebol e vice-versa, leva adeptos e sócios cegos de paixão clubística básica a mimetizar comportamentos de Estado ou de tasca e a radicalizar a sua própria participação na vida cívica, social, profissional e política. Daqui até à corrupção criminal e à amplificação do populismo irracional vai apenas, como é óbvio, um pequeno passo. Por isso, não critico apenas António Costa neste apoio a Luís Filipe Vieira. Critico, com poucas exceções, como Rui Rio, quase todos os governantes, presidentes de Câmara e deputados, antigos e novos, bem como quase todos os partidos políticos, pelos seus apoios desnecessários para o desenvolvimento deste desporto e pelos seus salamaleques reverentes que alimentaram décadas de promiscuidade entre a política e o futebol, um verdadeiro cancro da democracia.
Análise do Pedro Estadeu, comentador que escutamos todas as segundas-feiras no espaço de opinião na manhã TSF. Recordada esta análise do Pedro Estadeu, vamos tentar ver se conseguimos agora escutar o Jorge Maia, empresário, está em Santa Maria da Feira. Bom dia.
Bom dia, sou Malacácio, bom dia ao Fórum. Não há dúvida nenhuma que desde sempre apreciei a posição do Dr. Rui Rio em relação a esta matéria entre a política e o futebol, esta promiscuidade que há décadas, não há dúvida nenhuma, como disse o último interlocutor, mas neste momento verificamos uma coisa terrível, é que neste momento Deus, através do primeiro responsável político em Portugal, porque há Presidente da República, mas isso não tem os poderes que tem politicamente em termos de execução, como o Sr. Dr. António Costa, não há dúvida nenhuma que o Sr. Primeiro-Ministro veio cavar muito profundamente mais uma distância para evitar a distância que tem que existir entre o futebol e a política. E fiquei de vera surpreendido ao ponto de pensar o seguinte. Eu acho que, atendendo a que o Sr. António Costa, o Dr. António Costa, o Sr. Primeiro-Ministro é uma pessoa inteligente, eu acho que o Sr. Dr. António Costa está a preparar a sua saída, acho que está farto de governar e arranjou um pretexto para se demitir. Esta é a minha opinião, porquanto isto é tão incrível, é tão inadmissível, é tão reprovável, que eu sinceramente, eu próprio que votei e que ajudei com muitos portugueses a que fosse Primeiro-Ministro, e para mim isto de facto cavou muito fundo a minha decepção.
Obrigado, Jorge Maia.
E acho que, de facto, a situação é essa. Acho que o Sr. Primeiro-Ministro quer sair embora. Muito obrigado.
Obrigado pela sua participação. Quase a terminar o programa de hoje. Vamos ao encontro do Carlos Bernardo. Liga-nos da Costa da Caparica, é eletricista. Bom dia, Carlos Bernardo.
Fui. Aliás, mais propriamente, Fonte do Talha. Quando vocês tentaram fazer a primeira reportagem há 32 anos, dou-vos os parabéns. Atrasado já liguei para aí mais vezes, mas não consegui entrar. Hoje já quase tudo foi dito, mas eu acho que isto é mais um truque daqueles do Sr. António Costa, que dá um bom mágico, tem as costas largas. O Presidente não disse, agora para a coisa, não disse que ia falar com ele, disse que ia ouvi-lo, o que é bastante diferente. Depois é assim, os pequenos também devem ser ouvidos nessas coisas. E fora o clubismo, que eu só simpatizo com o Benfica, mas ganho melhor.
Obrigado,
glorioso,
Carlos.
Glorioso, só há um. Está lá em cima, cá em baixo, o dragão. Cortaram-lhe as asas, está cá preso.
A opinião de Carlos Bernardo, mesmo já em passo de corrida. Bom dia, José Relvas, liga-nos Santa Maria da Feira. Qual é a sua opinião? Encontra aqui motivo para polémica?
O que considero é o seguinte... repugnante. Produzia uma corrupção que realmente o Rui Pinto estava para aí a anunciar e infelizmente deve-se verificar e tenho vergonha enquanto português. António Costa diz que é António Costa que está na lista de honra de Luís Filipe Vieira. Primeiro-Ministro, isto é absolutamente um gozo. Só pode ser um gozo. Então eu considero que António Costa é muito mais importante que o Primeiro-Ministro de Portugal. Ou acho que, porque no fim de contas, ele tem vivido lutando com todos os portugueses, aliás, há 26 anos, a começar por mim, que sou mais humilde cidadãos portugueses, até ao Presidente da República, que sabia tudo quando era comentador e agora que tem responsabilidade, não sabe nada e, sobretudo, não sabe quando é que tem boas autoridades.
A opinião crítica do José Relvas, a qualidade da ligação telefónica deixa muito a desejar, peço por isso desculpa aos nossos ouvintes, mas é com esta opinião crítica de José Relvas que estamos ao fim deste Fórum TSF, onde analisámos a polémica que tem dominado o debate político nos últimos dias sobre o facto de o Primeiro-Ministro, também o Presidente da Câmara de Lisboa, terem aceitado integrar a lista de honra da candidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica.